Eu quero saber. Você perguntou e o Amazônia Brasileira responde.
Professor Carlos Gabalha Pena, bom dia.
Bom dia, bom dia, bom dia a todos os ouvintes.
Professor, nós estamos ao longo desses dias fazendo um apanhado sobre essa questão tão importante, que é a questão da mineração no nosso país. E começamos na semana passada falando sobre a legislação, sobre o que diz a legislação em relação a isso, sobre os ganhos do país com esse tipo de comércio. E parece que economicamente não nos pareceu assim uma coisa muito lucrativa. Por outro lado, o garimpo parece ter um custo ambiental dos mais altos. Procede essa informação, professor? É muito caro o custo para o meio ambiente, portanto, para todos nós, da atividade mineradora?
É muito alto, é muito elevado. Mundialmente, a atividade de mineração é dos vários segmentos econômicos, certamente o mais poluente. É uma atividade que é feita longe dos olhos da população, somente da população urbana, embora muitas vezes as atividades são próximas às cidades. Mas deixa uma quantidade enorme de resíduos que sempre causam impactos ao meio ambiente, destrói grandes áreas para poder explorar os recursos, geram poluição e muitas vezes com índice muito baixo de retorno econômico.
Uhum. É justamente sim.
Porque a atividade de mineração, falando de minerais diversos, como ouro, prata, cobre, zinco, chumbo, o índice de existência do metal no minério é muito baixo. Então, a quantidade de resíduos é assustadora.
Uhum. Professora, a maioria dessas explorações, elas são feitas também provocando um dano além do superficial na terra. Por exemplo, no garimpo de rio se escava o barranco para retirar, vamos supor, o minério de ferro. Temos que fazer aquelas galerias enormes. Fizemos aquele garimpo inesquecível que agora vai voltar com outra tecnologia. Essa também é uma outra questão que falaremos depois, mas que foi Serra Pelada, que ficou inclusive imortalizado naquela trilogia de filmes, Poyakatsi, Koyaanisqatsi, com aquelas imagens inacreditáveis. De fato, a questão da mineração atravessar a fronteira da superfície traz esse dano ainda maior? São outros impactos que isso provoca? O que a médio prazo acontece numa área onde ficou aquele buracão de mineração, professor?
Exato. Na verdade, nós estamos falando de coisas todas em torno de mineração, mas executadas de formas distintas. Porque o garimpo tradicional de ouro no rio, que destruía a vegetação das margens do rio, que se chama as matas ciliares, que são fundamental para a perenidade do rio, para a estabilidade do solo nas encostas, para processar, digamos, a limpeza da água. É comum destruir essa vegetação, da mesma forma que turvava a água, alterando as condições ecológicas ambientais do rio, e mais a existência de mercúrio no processo do minério de ouro, que é um metal pesado, extremamente tóxico, o mercúrio. E a outra são as minerações feitas a céu aberto, que destroem enormes áreas. Há uma estimativa até interessante em escala mundial que supõe que no século XX, ao longo do século passado, cerca de 100 milhões de pessoas foram deslocadas no planeta para que pudesse explorar minérios ou para dispor do local onde moravam as pessoas para colocar os resíduos da mineração. Quer dizer, cerca de 100 milhões de pessoas, praticamente mais até da metade da atual população brasileira, foram deslocadas por causa da atividade da mineração. Isso é um impacto social também muito grande, né?
Uhum.
Além dos efeitos da poluição na saúde pública.
Certo. sem dúvida. É, nós temos, inclusive, exemplos, né, clássicos, a própria senadora Marina Lida, até hoje, ex-senadora, eu não sei nem qual é a história, é candidata à presidência, senadora Marina Silva, lida hoje com o problema ligado a essa questão da intoxicação. Eu vivi em Porto Velho, professor, na época, no auge da época do garimpo de barranco lá, e chegou-se num ponto que os peixes estavam nascendo com duas cabeças e as mães consumiam o peixe. No final, as crianças estavam nascendo com deformações. É, nesse caso, como é que se controla a utilização desse tipo de material tão perigoso?
É, o controle é complicado, né? O controle da utilização exigiria uma participação muito mais ativa do poder público em todas as escalas. Quando a coisa dissemina em áreas grandes como na região amazônica, o controle se torna muitíssimo difícil. É, precisaria uma presença maciça do poder público, porque os efeitos os efeitos ambientais, como você acabou aí de exemplificar, são extremos, né? Quer dizer, com efeitos mutagênicos, quando atinge a formação do feto e causa, quer dizer, as pessoas nascem com problemas congênitos, problemas sérios, quando é possível sobreviver, porque provoca deformidades enormes.
Uhum. Professor, no caso de outros garimpos, existem metais que a gente conhece muito pouco, tório, nióbio, minerais, na verdade, nem são metais, minerais, o próprio urânio. Como é que é feita a exploração desse tipo de mineral, chamado de mineral de última geração, e que é, inclusive, utilizado em armas, armamentos e armas nucleares?
Pois é, eu confesso que não conheço muitos detalhes da exploração. O meu foco de estudo durante esse período foi exatamente os danos ambientais na superfície do planeta e nas diferentes formas de poluição geradas pelo processo de extração mineral, seja minério metálico ou minério não metálico. Mas considera-se também a exploração de urânio, porque é um mineral, como uma das atividades da atividade minerária que causa danos sérios. Eu não sei detalhes do processo extrativo, entende?
Uhum. Agora, o senhor imagina, professor, isso é uma preocupação, né? O senhor, que é uma pessoa, né, que leciona na PUC, que estuda isso, não sabe nada, sabe pouco sobre o processo. Isso é uma coisa também que apavora. Eu também estou aqui todo dia lidando com esse tema, também não sei nada sobre o processo. Essas coisas são complicadas, né?
Porque elas não são, intencionalmente, elas não são divulgadas. O acesso, naturalmente, como eu sou não apenas professor da área de engenharia ambiental e trabalho na prática, o meu foco de interesse é amplo nessa questão. Então, eu não trabalho, não pesquiso exclusivamente atividade de extração mineral. No entanto, uma das dificuldades que eu encontrei em um determinado momento foi poder encontrar fontes confiáveis que explicasse os processos produtivos de algumas atividades, talvez notadamente a de urânio, né? Então, o que mostra que são atividades extremamente poluentes, porque o acesso à informação é difícil. Uhum. Eles são intencionalmente, vamos dizer, quase vedados ao conhecimento público. Exatamente em função dos seus impactos, dos danos causados pela sua extração, né?
Entendo. Agora, professor, quando nós recebemos aqui, Love, é o nome lá do Paulo César Lima, eu acho. Ele é consultor, professor do Congresso, é consultor concursado, trabalha hoje na comissão que trata desse tema, mineração. E ele veio nos explicar um pouco sobre a legislação e nos assustou muito com as informações que ele nos trouxe, porque o senhor está falando dos danos ambientais, nós temos os danos sociais que também também foram computados. Aqui nós temos uma grande audiência na cidade de Parauapebas, por exemplo, no Pará, que está próximo ali do projeto Carajás. Mas o Paulo César, quando veio aqui, ele disse que a mineração no nosso país, ela segue alguns princípios difíceis da gente compreender. No caso, ele diz que paga as pessoas, a nação, a região, 2% do lucro líquido, e quando o caso é de exportação, não paga nem imposto, tem isenção de imposto. Levando em conta esse dano que o senhor está nos falando, esse que nós sabemos, fora aquele outro que nós não sabemos e tememos que seja ainda mais delicado, uma vez que nós estamos falando de material radioativo. O senhor acredita que seja uma boa atividade para a nação brasileira, da forma como está?
Certamente não. Certamente não interessa. Isso, infelizmente, até que generalizar. Isso acontece na mineração, talvez mais notavelmente na atividade minerária, mas acontece em outras atividades, desde barragens hidrelétricas, quanto estradas e outros gêneros de investimento. E que os lucros daquilo interessam um pequeno grupo, ao grupo dos investidores, dos que estão envolvidos no negócio e muitas vezes de políticos que de alguma forma se beneficiam, principalmente num país em que tem um índice altíssimo de corrupção na política. No entanto, os danos para a sociedade são muito maiores do que os lucros gerados para eles. É o que se chama internalização dos lucros, externalização dos custos. Quer dizer, os lucros é no grupo fechado e os custos altos, são custos ambientais e sociais, e muitas vezes até econômicos, é da sociedade.
Uhum.
Então, isso acontece. Atividade de mineração, por exemplo, é uma atividade de grande decadência nos Estados Unidos. Eu exemplifico os Estados Unidos, que ainda é a principal economia do mundo, e é um país onde tem muitas estatísticas. O acesso à informação sobre questões americanas, ambientais e mesmo econômicas, é maior às vezes do que no Brasil. Então, é maior frequentemente do que no Brasil. É uma atividade em queda acentuada exatamente por causa do nível de impacto causado na população e uma crescente consciência dos problemas ambientais e sociais, já que são interligados, os problemas socioambientais, há cada vez uma reação maior contra os danos causados pela atividade de mineração dentro dos Estados Unidos. Então, eles estão em franca decadência. Porque aí, naturalmente, com a reação da sociedade, os governos apertam cada vez mais a legislação, as leis e as restrições sobre essa atividade.
Nós estamos ouvindo o professor Carlos Gabalha Pena, estamos falando sobre atividade mineradora. Professor, o senhor chegou a investigar o aspecto psicológico, emocional dos garimpos ilegais? Nós temos ainda hoje um grande problema na nossa região amazônica e um problema que já transcende fronteiras. Tivemos aquele acontecimento no final do ano no Suriname, onde pessoas foram mortas, brasileiros foram mortos lá por uma população tradicional que é dona da terra. Os brasileiros invadem, se diz que financiados por grupos criminosos que dão a eles o material, dão armas a eles para levar à prostituição, para poder vender droga. Esse foi o caso narrado aqui por uma professora que pesquisou esse garimpo do Suriname, e ao mesmo tempo a gente vê umas pessoas que elas passam de um garimpo para o outro, do outro para o outro. Parece um pouco, me lembra um pouco as pessoas que são viciadas em jogo. O senhor chegou a pesquisar esse componente emocional? Porque é uma vida tão dura e algumas pessoas parecem absolutamente viciadas nisso. O senhor falou dos Estados Unidos, quanta coisa se fez, tem aí os filmes para mostrar a febre do ouro, a corrida do ouro, chamada nos Estados Unidos, e aqui no Brasil não é diferente. O senhor sabe um pouco sobre essas pessoas, professor, que se lançam nessa aventura?
Bom, embora não tenha sido o foco dos meus estudos, a questão, essa questão social, pelo menos esses aspectos, né, sociais da extração de ouro, eu pessoalmente, no Pará, eu vi uma coisa que me impressionou, porque eu estava fazendo uma viagem no Pará de barco pelo rio Tapajós, Então, eu observando a atividade de garimpo, eu conversei com muitas pessoas do local. Eu e outras pessoas que estávamos envolvidos num trabalho específico lá de estudo de impacto ambiental. Não de mineração, de que seria atividade de barragens hidrelétricas, enfim, de geração de energia por hidroeletricidade. Mas o que eu consegui descobrir, conversando, observando, é que aquela... a forma primitiva, de um verdadeiro faroeste com que esse ouro era explorado no garimpo, não tinha nenhum benefício social. As histórias correntes mostravam o seguinte, que o pessoal quando conseguia descobrir, quando as pessoas conseguiam uma quantidade de ouro, ou achavam uma pepita bastante grande, que remunerasse ele com um valor suficiente, ele largava o garimpo, ia para aquelas, ia para os prostíbulos da região, onde gastava o dinheiro todo que ele tinha recebido pela aquele ouro, sabe, bebendo e ficando lá com as prostitutas e bebendo, quando não havia brigas e que se matavam na base de facas, isso eram histórias que nos contavam. E que comumente pegavam doenças, ou passavam doenças, ou pegavam doenças com as mulheres. E iam acabar com o resto do dinheiro numa cidade grande qualquer, do próprio Pará.
Tomando benzetacil.
Hein?
Tomando benzetacil.
Exatamente, tomando diferentes remédios para tratar da saúde.
Uhum.
E qual é o ganho? A pessoa não progride de nenhuma forma, transmite doenças, há uma violência envolvida, e o dinheiro acaba na mão dos médicos, ou das indústrias farmacêuticas, ou das clínicas médicas, para a pessoa tentar quanto possível recuperar sua saúde.
Uhum. Professor, uma última pergunta e já o convite para o senhor voltar, porque esse tema é tão importante, as discussões estão aumentando, nem falamos sobre a questão da mineração em terras indígenas, que é muito polêmica realmente, o pessoal está querendo colocar isso, impor isso aos indígenas, gerando uma controvérsia muito grande, porque claro que as terras indígenas elas pertencem à União e a Constituição diz que o subsolo sempre pertence à União, mas é uma questão complexa você dar as terras para um grupo étnico, para que ele possa viver da sua maneira e, ao mesmo tempo, querer impor a ele garimpo, né, nas suas terras. Mas hoje, como o nosso tempo está se esgotando, eu queria que o senhor nos falasse um pouquinho sobre os reparos. É possível, porque quando a gente destrói o solo, vai lá, tem o moço, faz o equilíbrio, bota mais sódio, mais potássio e tal, muitas vezes se consegue uma melhora. No caso dos danos do garimpo, que trata de subsolo e tudo isso, é possível reparar esses danos ambientais?
É, vamos falar mais especificamente de mineração concentrada, né? Eu não estou falando daquela que era garimpo de ouro disperso ao longo de diferentes trechos de um rio. Mas em lugares de mineração concentrada, com onde o minério está exposto, ou mesmo a uma certa profundidade, é possível reparar parcialmente. Parcialmente o que foi... Porque a gente vê Serra Pelada, que é uma cicatriz horrorosa, tá? É lá um sinal patente do que nunca deve ser feito. Eu já conheci uma pessoa que passou algum tempo em Serra Pelada. Conversei com ele, uma pessoa do Rio de Janeiro, que foi para Serra Pelada, iludida pela possibilidade de enriquecimento. Ele conta histórias terríveis de Serra Pelada, inclusive de passar fome, de dificuldades, de violência, de quase de trabalho de semi-escravo. A gente olha para a Serra Pelada e não vê condições de recuperar aquilo. É uma terra perdida que só o tempo recuperará, naturalmente, numa escala de tempo que é geológica.
Uhum.
Agora, é possível reparar, e sim, no mundo inteiro já se obriga, em vários lugares do mundo, que as mineradoras recuperem o solo. Mas isso é uma recuperação que demanda tecnologia, muito dinheiro e tempo.
E há uma fiscalização, professor, efetiva, quer dizer, dentro do que há na legislação, o pessoal fiscaliza mesmo?
Eu acho que tem impressão que essa fiscalização é muito hesitante, é muito superficial para obrigar mineradoras na região sudeste do Brasil. São muito mais fiscalizadas, uma região de maior concentração populacional, onde talvez os órgãos de imprensa, né, a mídia em geral, tem maior acesso a informações e ao visual, há uma maior cobrança da sociedade. Mesmo assim, basta ir a Minas Gerais, um estado do Sudeste, um estado rico, e olhar as cicatrizes horrorosas, verdadeiras cicatrizes abertas no solo, causado pela exploração mineral em áreas que têm, inclusive, cidades instaladas, em zonas urbanas. É visualmente chocante e é, para a saúde pública, extremamente danoso pelo que gera de poluição no solo, no subsolo, nos recursos hídricos e no ar. Material particulado que é liberado pela essa atividade minerária. É possível recuperar, e no mundo inteiro tem lugares que são recuperados a um custo alto, em que se tenta recuperar a superfície do solo, e aí aduba-se o solo, prepara para fazer uma recuperação com vegetação, com uma cobertura vegetal adequada. Mas isso é um trabalho de longo prazo, de médio a longo prazo, de custo alto, que só é executado devidamente quando há uma cobrança da sociedade. Mas o que se chama as áreas de rejeitos, onde se colocam os estéreis, né, que eles chamam de barreira de estéreis, que não são tão estéreis, porque altera o pH da água e tudo.
E muitas vezes a barreira também não é tão barreira, né, professor?
E não são tão barreira, porque tendem a penetrar nos recursos hídricos. Essas são áreas perdidas. São áreas assim. A pessoa tem em pequenas áreas, em certas regiões no mundo, você tem assim, às vezes centenas de quilômetros ou milhares de quilômetros quadrados perdidos para atividade de mineração.
Entendo, professor.
Numa escala de tempo humana não vai se ver recuperação daquela área.
Entendo. Professor, olha, eu quero deixar o convite já para o senhor voltar a conversar um pouco mais conosco e agradecer a sua participação nesse dia, nos esclarecendo sobre mineração e meio ambiente.
Pois não. Eu também agradeço e desejo boa sorte a todos.
Muito obrigada, professor.
Obrigado, um bom dia.
Bom dia.